atualizamos a informação local e regional com o António Feliciano e para já vamos aos destaques.
Vamos aos títulos. Homem que estava desaparecido do lar em Sem-Soldos foi encontrado sem vida em avançado estado de decomposição. Incêndio noturno em Juncais levanta suspeitas. O fogo em mato teve mão humana. Resta saber se intencional ou negligente. Por Abrantes, a ausência de números de polícia em Mouriscas fez com que os CTT não entregassem correspondência.
E agora falamos do estado do tempo. Para este sábado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente pouco nublado, aumentando temporariamente nebulosidade a partir do início da tarde, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde nas regiões do interior, ainda vento fraco, soprando moderado nas terras altas. Subida da temperatura máxima. Previstos estão 23 graus para o Porto, 26 para Coimbra, Castelo Branco e Leiria, 27 para Lisboa, Évora e Faro, 28 para Tomar e 29 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Foi descoberto o corpo de um homem em avançado estado de decomposição na localidade de Sem-Soldos, concelho de Tomar. O alerta foi dado pelas 15h44 desta sexta-feira. Segundo aquilo que a ERT conseguiu apurar, junto de fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, está em causa um senhor que estava desaparecido de um lar situado naquela localidade, um desaparecimento que foi reportado às autoridades há pouco mais de 10 dias. Aliás, nessa altura, a GNR andou no local à procura do homem, até mesmo com a ajuda da secção de cavalaria. Tudo aponta para que uma indisposição tenha estado na origem da morte deste senhor, já encaminhado para o Serviço de Medicina Legal do Hospital de Tomar, onde será feita a autópsia. O alerta chegou aos bombeiros pelas 22 horas desta quinta-feira. Alguns testemunhos apontavam para um incêndio num barracão, precisamente na localidade de Juncais de Cima, na área da freguesia urbana de Tomar. A verdade é que quando os operacionais chegaram ao local, depararam-se com fogo ativo em área de mato, situação que, como se percebe, levantou desde logo algumas suspeitas quanto à sua origem. Ou seja, parece claro que houve mão humana associada a esta ocorrência, sendo que as autoridades procuraram indícios que possam explicar se foi intencional ou por negligência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Orém foi a cidade escolhida para que o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública celebrasse 142 anos de existência. Desde a última terça até esta quinta-feira, houve registro para um conjunto de iniciativas que neste caso também se estenderam a Santarém e entroncamento. O ponto alto decorreu então em Orém, precisamente na Câmara Municipal, palco para a sessão solene, ocasião que compareceram diversos autarcas do distrito e onde foram homenageados os agentes do Comando já falecidos. Ainda houve espaço para as tradicionais condecorações. Luís Miguel Albuquerque, autarca oriense, foi o anfitrião. Luís Farinha, diretor nacional da PSP, foi uma das presenças de relevo nestas condecorações e não deixou de se mostrar reconhecido pelo empenhamento de todos quantos fazem parte do Comando Distrital de Santarém.
Hoje não celebramos apenas o aniversário do Comando Distrital de Santarém. Celebramos antes mais de um ano de dedicação à causa pública, com o profissionalismo, a competência e dedicação são reconhecidos aos profissionais da PSP que prestam serviço neste distrito. Assim, as minhas primeiras palavras são para homenagear e reconhecer o trabalho que todos os homens e mulheres que nos últimos 142 anos têm vindo a dedicar a sua vida à Polícia de Segurança Pública e ao serviço dos cidadãos deste distrito. Quero assim transmitir a todos vós, oficiais, chefes, agentes e pessoal técnico de apoio à atividade operacional, o meu reconhecimento pelo empenhamento, espírito de sacrifício, dedicação e sentido de missão com que se apresentam ao serviço do cidadão, todos os dias e a todas as horas, sem olhar às exigências ou à curiosidade das circunstâncias e abdicando muito da vossa vivência particular. É o vosso labor, empenho e dedicação, frequentemente em condições de trabalho complexas e penosas e com prejuízo da vida pessoal e familiar, tem permitido os resultados operacionais alcançados e o prestígio da nossa polícia. O vosso trabalho constitui indiscutivelmente um contributo relevante para que Portugal continue a ser considerado um destino seguro, marca que é reconhecida a quem além fronteiras. Não esqueçamos, no entanto, que todos os dias somos postos à prova e todos os dias se espera muito e cada vez mais de cada um de nós em todas as circunstâncias, mesmo quando a resolução dos problemas não compete às polícias, mas o cidadão procura nelas a resposta que precisa e a polícia tem o dever de o saber orientar. Por isso, importa ter sempre presente que a nossa legitimidade e autoridade como profissionais de polícia só são reforçadas se soubermos, com o nosso empenhamento, grangear e com o nosso empenho e desempenho, grangear a credibilidade, o respeito, a empatia e a confiança dos cidadãos que servimos, com vista a afirmarmos cada vez mais como um referencial ético e de cidadania que, de resto, deve estar presente na sociedade que servimos.
É já neste domingo que a freguesia de Carregueiros, em Tomar, volta a cumprir a sua tradição. Estão em causa os festejos em honra do Divino Espírito Santo, sendo que nesta edição vão desfilar 25 tabuleiros decorados com pão e flores naturais, acompanhados pelos membros da Irmandade. O percurso, como manda a tradição, irá começar desde a Capela de Santo Amaro e seguirá até à Igreja de São Miguel, onde terá lugar a missa da Liturgia do Espírito Santo. Será ainda feita a bênção dos pães. Na segunda-feira e segundo dia de festa, o juiz velho entrega a coroa ao juiz novo da coroa e as restantes alfaias para que ele possa utilizar e guarde até à próxima festa. Em jeito de perspectiva aos festejos, a ERTS falou com Maria José Serra, presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros.
Como nos outros anos, o cortejo sairá aqui da Capela de Santo Amaro às 11h45 em direção à igreja, onde haverá missa, pois será a benção do pão, que já será novamente na Capela de Santo Amaro, onde vai acabar. O pão bento, já benzido, é dado, os tabuleiros são desmanchados ali. Hoje, nos dias 12, já não são todos, porque nem toda a gente leva pão, nem toda a gente quer pão. Os tabuleiros ali são desmanchados e o pão é dado, portanto, tradicionalmente, aos pobres. Hoje é quem quiser levar pão. Este ano, infelizmente, não temos juiz, mas a festa vai-se fazer tal e qual como se houvesse, vai ser feita pela mesa da confraria e pela junta de freguesia. Já temos metade dos tabuleiros montados, sem flores, claro, e nas próximas horas serão montados os restantes. No sábado, à tarde e prolonga-se pela noite dentro, serão enfeitados com flores naturais. Antigamente eram as flores que nesta altura haviam no campo. Eram as papoilas, eram os malmequeres, era o que havia. Hoje em dia já são flores compradas na florista, já é diferente. As flores virão à tarde e estarão cá as pessoas a enfeitar os tabuleiros pela tarde e noite fora. Convido desde já quem quiser vir ver, as portas da junta estão abertas para quem quiser realmente vir ver e ajudar, se quiser, a enfeitar os tabuleiros. Vamos ter uma boa festa, uma grande festa, e a tradição vai-se cumprir mais um ano.
A população de Mouriscas, Conselho de Abrantes, em especial os residentes que não têm números de polícia atribuídos para as respectivas habitações, têm 3 meses para regularizar a situação junto da Câmara Municipal, evitando desta forma os transtornos que têm acontecido durante os últimos tempos na entrega de correspondência. A junta da citada freguesia recebeu queixas em torno do atraso dos CTT ou em alguns anos de cartas e pagamentos que pura e simplesmente não foram entregues no destinatário, precisamente pela inexistência dos números. A autarquia abrante Tina foi assim obrigada a intervir e reuniu nesta quarta-feira com o chefe do Centro de Distribuição Postal de Abrantes e com o diretor da área de distribuição e logística dos distritos de Santarém, Castelo Branco e Porto Alegre. Num esclarecimento tornado público, o município confirma que o problema já tinha antecedentes e que agora se agravou. Após este encontro, é referido que os CTT se comprometem a realizar a entrega de correspondência dentro da normalidade. Só em casos extremos é que será feita a devolução da correspondência. Para agilizar esse compromisso, sempre que existirem dúvidas, a Junta de Freguesia irá colaborar na identificação das moradas sem número de polícia para melhorar a entrega da correspondência devidamente calculada com a morada dos cidadãos. A Câmara Municipal de Abrantes e a Junta de Freguesia de Mouriscas vão acelerar o processo do levantamento cartográfico para facilitar a atribuição de números de polícia em falta e a atribuição de toponímia a ruas e becos de acordo com a competência legal de cada uma das partes.
Rádio Web, informação.
Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai levar a cabo no dia 20 de maio, já neste domingo, a 8ª Caminhada do Nabão, iniciativa que terá como palco a localidade de Pedreira. Como refere a organização, uma incursão na natureza do Vale do Nabão, com todo o seu esplendor e onde os participantes vão poder fazer um mergulho na pré-história, precisamente na Gruta do Caldeirão, e contemplar o templo natural de Nossa Senhora das Lapas e o romantismo da fonte de Paio Nunes. Para o presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Joaquim Góis, o objetivo é potenciar as capacidades naturais do Vale do Nabão através do desporto natureza.
A componente do desporto, nós queremos, no fundo, também potenciar todas as capacidades naturais que temos, nomeadamente aquela beleza ímpar do Vale do Nabão. E, portanto, quando nos provocamos eventos na área desportiva, relacionamos sempre com a área do desporto de natureza. E as caminhadas, para nós, são eventos importantes nesse sentido, porque, no fundo, conseguimos, de uma forma descontraída, saudável, no fundo, comunhar com a beleza natural e com o nosso passado histórico também, porque aqui há questões históricas também relacionadas com a pré-história, e no fundo, e temos aqui alguns templos naturais ímpares, como a Nossa Senhora das Lapas, a Fonte de Painunes, que são sítios que são de uma beleza ímpar, e portanto o que gostamos de fazer esta caminhada que fazemos geralmente em maio, estamos a falar da 8ª caminhada Vale do Nabão, portanto o mês de maio é precisamente o mês em que a natureza está com todo o seu esplendor, portanto a primavera está tudo florido, tudo muito verdejante, portanto é de facto uma oportunidade única para participar nesta caminhada.
Vila Nova da Barquinha recebe até este sábado a terceira mostra Barquinha de Experiências, Barquinha de Vivências. O palco desta iniciativa está a ser o Centro Integrado de Educação em Ciências da Escola Ciência Viva, sendo que a inauguração, sublinhe-se, decorreu nesta quinta-feira a par da abertura da exposição TINC. Por ocasião das intervenções formais, na sessão de abertura, registro para as palavras de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que falou na concretização de um projeto não só do Conselho, mas também do Médio Tejo.
Com muita alegria que vamos inaugurar este novo espaço. Significa que o Centro Integrado de Ciências está sempre a ir mais além, e é importante às vezes darmos os saltos e não pararmos com os projetos, que eles se multipliquem e se de facto façam o seu caminho, caminhando como é, com muito gosto que temos aqui essencialmente os nossos alunos bem comportadinhos sempre, não é? Às vezes tem dias, mas de facto é com muita alegria que hoje inauguramos um novo espaço, cientes que este é um projeto do território, do Médio Tejo, e temos sempre as portas abertas. E, aliás, as visitas que temos tido de vários alunos de todas as áreas do país indiciam que estamos a trabalhar com uma reiterado e com alguma substância, que estamos de facto a divulgar a questão da ciência, e é isso que é fundamental. Vamos depois partir para um projeto que é monitorizar a jusante. Todos estes investimentos foram feitos no âmbito do investimento público, muita autarquia, muito também de fundos comunitários, muito também por parte da administração central. Também, de facto, têm alocado ultimamente aqui alguns investimentos, nomeadamente em termos de cedência de docentes, para o próprio projeto das ciências. E agradecemos a vossa presença. Se me esqueci de alguém, o meu perdão, mas estamos todos em família, são todos bem-vindos. Isto é um projeto da comunidade, para a comunidade e, essencialmente, para os cidadãos de amanhã.
Ana Rodrigues, do Centro Integrado de Educação em Ciências da Escola Ciência Viva, não escondeu a satisfação face ao crescimento do CIEC, não esquecendo também de todos quantos têm colaborado nesse projeto.
Enorme alegria que me encontro aqui hoje, neste momento, a ver crescer o nosso CIEC. Só que para algo crescer é preciso cuidarmos deles. E este é um projeto que é cuidado por várias entidades e várias parcerias. Quero desde já começar por agradecer a presença da DGE, porque também é sinal do reconhecimento a nível do próprio Ministério da Educação da importância que têm estes projetos, ao meu reitor vice-reitor e também à coordenadora do nosso Centro de Investigação, que seria Helena Sá, que está ali escondidinha atrás, mas o facto de estarem aqui quer dizer, para mim, diz-me muitíssima coisa, porque quer dizer que acreditam realmente neste projeto e que vamos estar a continuar a trabalhar numa parceria.
Até ao dia 27 de maio, a cidade do Entroncamento vai estar florida. É mais uma edição do Entroncamento em Flor que arrancou nesta sexta-feira, com sessão realizada no Largo José Eduardo Coelho, sendo que esta iniciativa, recorde-se, conta com a parceria do projeto Eva Dream Florir Portugal. Ruas, praças, associações, escolas, espaços e edifícios públicos vão estar decorados com flores, num trabalho em parceria que se distingue pela beleza natural. Na inauguração houve espaço para uma exposição dedicada ao evento e ainda a atuação de crianças das AECs, neste caso na Praça Salgueiro Maia. A ERTE marcou presença nesta sessão e registrou as principais intervenções com saliência, desde logo, para as palavras de Torre Humano, o rosto do projeto Eva Dream Florir Portugal. Foi uma, então, das presenças na abertura da festa e não deixou de elogiar a forma como o Entroncamento tem aderido a esta iniciativa.
É óbvio que para mim é com grande alegria que venho aqui ao Entroncamento. Porque para quem tem o sonho de florir Portugal, vir aqui pelo segundo ano consecutivo, fico muito contente porque já são 33 vilas e cidades de Portugal a aderir e o Entroncamento está na linha da frente e eu agradeço muito ao Presidente da Câmara, Jorge Faria, assim como todas as juntas de freguesia que são participativas nesta iniciativa. Este meu sonho parece impossível, mas não é. Cada ano que passa, em cada local há mais flores. Foi isso que eu hoje observei quando cruzei o entroncamento para chegar até aqui. Eu hoje já vi o dobro das flores nos jardins e nas varandas e nas janelas do que tinha visto o ano passado. Portanto, isto passo a passo vai andando. O meu sonho é fazer chegar ao entroncamento e a muito mais vilas e cidades, o meu sonho é que seja Portugal inteiro, desde o Algarve até ao Minho. Era uma situação que eu tenho a certeza que iria proporcionar uma grande surpresa internacional e tenho a certeza também que iríamos arranjar um motivo para fazer acontecer no interior de Portugal o mesmo sucesso turístico que acontece em Lisboa e no Porto. Vejo que Portugal pode crescer por aí. É pela beleza, é pela alegria, pela participação e, mais uma vez, muito obrigado e faço aqui o voto e o desejo de que no próximo ano, na próxima iniciativa, eu ainda consiga ver mais flores dentro do entroncamento.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, sublinhou o esforço de toda a cidade na realização de todos os trabalhos que podem ser apreciados até 27 de maio.
Eu só queria agradecer muito a vossa presença. Agradecer ao Torre Romano partilhar connosco o sonho de Flori Portugal, tentarmos dar também um contributo, como ele disse, de ano para ano vamos melhorando. Vamos nós, Câmara, vamos nós, Juntas de Freguesia, vamos nós, associações, escolas. É importante referir o esforço das nossas escolas da cidade para fazerem estes trabalhos que todos nós estamos a apreciar com muito gosto, com muita. Estou a ver ali um trabalho que já teve presente o ano passado e que resistiu ao tempo, que é uma peça lindíssima, foi uma ideia genial, como temos hoje, este ano outra vez, novos trabalhos das escolas, das várias escolas do nosso concelho, a quem eu aproveito também para agradecer e um forte agradecimento pela participação nesta iniciativa. Obviamente que tentamos também envolver cada vez mais as pessoas, o comércio, e fazer com que as pessoas possam, nos seus espaços, nas suas casas, nas suas varandas, nos seus jardins, irem florindo, neste caso não Portugal, mas irem florindo o entroncamento. Porque dessa forma também contribuiremos para florir Portugal, que é esse um objetivo, é um sonho, que nós temos todo o prazer, aliás um orgulho, podermos dizer que damos um pequeno contributo para conseguir esse objetivo.
O Sporting de Tomar irá receber neste sábado o Valongo, em jogo a contar para a 23ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões vão ter pela frente uma das melhores equipas portuguesas, que ocupa o 5º lugar e que é precisamente o adversário das meias-finais da Taça de Portugal. Ou seja, será uma boa oportunidade para sentir o pulso às possibilidades dos nabantinos. Mas é de campeonato que se fala e aqui os comandados de Nuno Domingues estão no brilhante 6º lugar, sendo que ganharam 5 dos últimos 6 6 jogos. O duelo terá lugar pelas 18 horas e, como habitualmente, irá contar com o relato da ERT. Recordar a classificação: na frente Porto e Benfica, 60 pontos, terceiro Sporting com 59, quarto Oliveirense 42, quinto Valongo 41, sexto Sporting de Tomar e Juventude de Viana tem 33, oitavo Barcelos com 31, nono Turquel com 21 pontos, décimo Passo de Arcos com 18, décimo primeiro Valença com 16, décimo segundo Hockey Clube de Braga com 14, décimo terceiro Infante de Sagres com 10, décimo quarto e último Grândola com 6 pontos. Próxima jornada então neste sábado, Oliveirense Turquel, Juventude de Viana Valença, Sporting de Tomar Valongo, Grândola Hockey Clube de Braga, Infante de Sagres Barcelos, Sporting Passo de Arcos e Futebol Clube do Porto Benfica.
Rádio Air, informação.
Assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.